Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vimos que hoje ainda estamos recebendo uma palavra para mudar, transformar e aguardar a vinda do nosso Senhor. Senhor, nos abençoe nessa manhã, seja com o nosso espírito, seja com a nossa mente sóbria, coloque a nossa mente no espírito nessa manhã, para que nós alcancemos e tenhamos vida e paz. Senhor, abençoe a igreja, santifique os irmãos, abençoe e guarde os irmãos nesses tempos difíceis. Oh, isso é bíblico, Senhor. Senhor Jesus, como escaparemos nós se negligenciarmos, se não valorizarmos, se não afrontarmos o nosso Deus de tão grande salvação? Ó, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, a semana passada nós vimos, né, o Silvio falou sobre aquela questão da vacina divina contra a iniquidade, né? E o último versículo daquela semana, no domingo, obrigado, foi exatamente esse versículo de Hebreus aí, 2:3a. Tá bom? Foi exatamente isso. Então nós vamos hoje continuar falando sobre aquela vacina. Qual o processo que o senhor passou para consolidar, para deixar pronto o remédio, o antídoto para a nossa doença incurável, como nós vimos nessa manhã? Ó, Senhor Jesus, então, sabemos, irmãos, que hoje a nossa mente ela está sendo bombardeada. O Silvio leu, vamos ler Lucas 21:37. Vou ler aqui para os irmãos rapidinho. 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, todo tempo orando. E ele fala, orando do quê? Devemos nos acautelar por nós mesmos, para que nunca o nosso coração fique sobrecarregado com as preocupações do tempo presente. Quer você queira ou não, isso toma muito tempo nosso. O nosso coração se sobrecarrega. E da orgia, né? As consequências da orgia, da embriaguez, da dor de cabeça, tontura, né? Enfim, e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, o Flávio até compartilhou quando ele orou aqui, não venha sobre nós repentinamente como um laço aquele dia, e nos pegue desprevenidos, né? Nós estamos sendo, irmãos, vacinados já faz muito tempo com a palavra do Senhor sobre os últimos dias, sobre os tempos difíceis que vão acontecer. É ou não é? Irmãos, a gente olhando para nós mesmos, eu olho para mim e vejo, é difícil diante da situação atual, né? Mas tem uma pessoa que era muito, muito, muito perseguidora de Cristo. Vamos ler aqui, irmãos. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus, 1 Timóteo, vamos ler Timóteo, vou ler aqui para os irmãos, 1 Timóteo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu vou ler, 1 Timóteo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor como fé e amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra. Irmãos, a palavra é fiel. A palavra é fiel. A palavra vai te mudar, vai me mudar, vai nos mudar. Porque Ele é o próprio Senhor, a palavra é o Senhor, é o Verbo que se fez carne, é o Senhor Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Ó Senhor Jesus, que Cristo Jesus veio ao mundo, você crê nisso? Para salvar os pecadores. Senhor Jesus, dos quais eu sou o principal. Então, irmãos, esse é o modelo, se é que a gente pode chamar assim, que foi mudado completamente da sua função principal original e foi trazido para uma outra situação, uma outra posição, para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O perseguidor mor perseguia os que invocavam o Senhor, consentia na morte de alguns. Ó, Senhor Jesus, que testemunho é esse, irmãos? Isso é para nos encorajar. O mundo não está te perseguindo, o mundo nos persegue. Ó, Senhor Jesus, é uma armadilha o mundo, irmãos. Tem lá uma isca que é atraente. Não caia nessa. A palavra é o nosso antídoto. A palavra nos guarda. A palavra nos fideliza ao Senhor. O Espírito, a palavra, nos fideliza ao Senhor. É isso que nós temos que ter, irmãos. Um viver totalmente sério nos últimos tempos. Isso aqui não é mais leitinho, irmãos. Passou a época de tomar leitinho. É ou não é? Você não sente isso? É um alimento sólido. Difícil. Mas ele é necessário para nós nesses dias. O Senhor está cuidando de nós por causa disso. O Senhor quer nos dar uma palavra sólida. Uma palavra que muda a nossa constituição. Você é o que você come. Nós temos que comer a palavra. Desfrutar a palavra. Viver e respirar a palavra. Senhor Jesus. Irmãos, aqui nessa tão grande salvação, que é o tema desse alimento diário, nós vemos que nós temos que valorizar essa grande salvação, senão nós não vamos escapar se negligenciarmos. Nós temos que ser diligentes, né? Então eu queria ler primeiro Efésios, capítulo 1, vou ler aqui para os irmãos, de 9 a 12. Ó Senhor Jesus, Efésios 1, de 9 a 12, vou ler para os irmãos. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propuser em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados. Irmão, você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Fomos selados, irmãos. Nós temos o Espírito dentro de nós, selados. Ó Senhor Jesus. E Efésios 3:3, quero ler. Ó, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, irmãos, o plano de Deus foi revelado a Paulo. O plano de Deus foi revelado a Paulo e não só a ele, a todos aqueles que creem no Senhor. foi revelado conhecer o mistério conforme escrevi agora há pouco, que é a salvação do homem, esse Efésios de 1 a 9 a 12 que eu acabei de ler aqui. Eu não vou ler porque mas fala lá que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, lembra no começo lá de Efésios 1? Para sermos santos e irrepreensíveis, perante ele em amor nos predestinou para ser filhos dele. Então essa salvação, esse plano de Deus, de inimigos de Deus, o Senhor nos fez seus filhos. Ó Senhor Jesus, através da redenção o Senhor nos fez seus filhos. E não só isso, o Senhor também nos fez vasos, escolheu-nos como vasos para colocar o tesouro dentro de nós, que é Ele mesmo, que é a palavra. Ó Senhor, Romanos 9, vou ler. Ó Senhor Jesus, Romanos 9, 23, 24. Fala assim, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Essa é a salvação de Deus para nós. Essa salvação, ela é completa. Esse vaso, né, é o homem, é o espírito do homem que contém o ser, que contém a palavra e a vida de Deus, é o nosso espírito humano. Mas, infelizmente, lá no Éden, o Adão, houve uma desconexão dessa vida, né? Nós sabemos disso, já vimos no passado. Então é uma tragédia. Eu quero ler aqui para os irmãos o que aconteceu com o espírito do homem, com a mente do homem e com o corpo do homem. Vamos primeiro falar do espírito, o que aconteceu. João 5, 24, 25. Vou ler para os irmãos aqui. Eu sei que o tempo é rápido, mas eu preciso ler. João 5, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para... Nosso espírito, irmãos, estava morto, mortificado lá no Éden. Foi mortificado pelo veneno, pelo pecado que entrou. Senhor Jesus, o nosso espírito ficou sem ação, sem função. A nossa mente, Colossenses 1:21 fala assim, e a vós outros que outrora ereis estranhos e inimigos na mente, aqui fala entendimento, mas é na mente, pelas vossas obras malignas. Então, nós éramos inimigos na mente. E também no corpo, Romanos 6:12. Ó Senhor Jesus, fala assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então o homem, ele foi contaminado, o espírito dele foi amortecido, ficou sem função, a sua mente também, e o seu corpo ficou neutralizado pela ação da alma do homem. Ó Senhor Jesus, mas aleluia que o Senhor agiu. Deus agiu. Ó Senhor Jesus, vamos ler João 1:29. Senhor Jesus... Irmãos, eu estou falando do processo que a vacina passou para nos livrar dessa grande, né, daquela ira, para que nós não escapemos, né, da ira final, da grande ira que vai ter. Então, João 1:29 diz assim, ó Jesus... No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, aqui era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Veio para tirar o pecado do mundo. João 3,14. Senhor Jesus fala assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente, olha, irmãos, ele também teve que ter experiência de serpente. Ele tinha que conhecer o que era o homem. É claro que ele não tinha pecado nele, mas ele passou por todos os testes que essa vacina tinha que passar. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lá na cruz ele levou a serpente. Satanás morreu na cruz. Ele foi uma serpente lá. E não só isso, João 12, 24. Senhor Jesus. Senhor Jesus, fala assim, ó. Oh, Senhor Jesus, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Senhor Jesus, então esse aqui, ele trouxe a vida dele através da morte, a vida incriada, a essência de Deus, a natureza de Deus, para dentro de nós, na sua morte. Essa redenção, ela foi total, foi uma grande salvação para nós. Ele resolveu o problema do pecado, as variantes do pecado, que são os nossos atos pecaminosos, com todos os outros derivados do pecado. Impureza, fornicação, adultério, lascívia, roubo, latrocínio, fraticínio, homicídio, tudo, irmãos, o Senhor levou lá na morte para fazer com que essa vacina fosse total, eficaz. Ela era abrangente para resolver o problema do pecado. Porque o homem era isso sem Deus. Ele perdeu aquele sopro que foi soprado nas narinas de Adão, o sopro de vida que tinha a essência, foi mortificado pela ação do pecado, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor agora vem o quê? Restituir isso ao homem. Trazer isso do homem. E essa vacina, irmãos, é gratuita. Amém. Não precisa pagar nada. Amém. E ela é só uma vez que você toma a primeira dose, quando você recebe a vida de Deus, como aconteceu lá em João 19, no dia da ressurreição do Senhor, ele foi entronizado e voltou, e apareceu no meio lá da reunião dos irmãos, João 20, 19, lá fala assim: paz seja convosco. E soprou nele. Recebei o Espírito Santo. Essa foi a primeira dose da vacina lá para os discípulos. E eles não acreditavam, porque eles estavam acostumados com o Senhor físico. A carne, eles viram o Senhor em carne. Mas o Senhor, ele estava ali agora como o Espírito. Espírito que dá vida. Mas eles estavam incrédulos, o coração deles era incrédulo. Tinha que ver, Tomé tinha que ver. Né? Ó, Senhor Jesus! Esse sopro, irmão, soprou para dentro deles a vida divina. A vida que cura, a vida que restaura. A vida que aniquila o pecado e a morte. Senhor Jesus, esse foi o reconectar-se com Deus. Foi aqui. Esse espírito, esse sopro de vida. O Deus pneumático. O Deus espírito que dá vida. Que eles não tinham ainda intimidade com ele. Reconectou-os com o Senhor. Através do Espírito. Então o Espírito é que nos reconecta com o Senhor todo dia. Nós temos que valorizar, irmãos. Exercitar o Espírito. Todo dia. Para que seu Espírito ele cresça. Fique cada vez mais empoderado. É que nem um exercício físico. Nós precisamos exercitar o Espírito diariamente. Constantemente. Melhor maneira. Nós já sabemos. Estamos careca. Qual que é? Invocar o Senhor. Invocar o Senhor, irmãos, isso é um exercício diário. Todo dia de manhã você toma um reforço da vacina. Um reforcinho, todo dia. Invocar o Senhor. Irmãos, hoje eu acordei 3:30 da manhã. 3:30 da manhã. Acordei. Primeira coisa, Senhor, obrigado. Eu dormi com a janela aberta, estava meio friozinho essa madrugada. Eu acordei por causa do frio. Aí eu vi uma estrela lá do meu quarto, assim, ó. 3:30 da manhã, brilhando a estrela. Falei, Senhor Jesus, eu também quero brilhar. Eu preciso do seu Espírito nesse dia. O meu dia não vai ser fácil, porque hoje o dia tem 24 horas. 3:30 da manhã eu estava acordado. Mas eu louvei ao Senhor. Eu não murmurei, eu não reclamei e eu dei glórias ao Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor está cuidando do meu sono. O Senhor me acordou, tem um motivo. Vou ler a palavra. Aí comecei a ler a palavra, irmãos. Primeira palavra que me veio foi isso aqui de Timóteo, que Paulo era um perseguidor da igreja. Ele era blasfemo, coração duro, incrédulo. Aí o Senhor falou, vai ler. Aí eu comecei a ler, irmãos, que maravilha. O que, que o Senhor fez com Paulo? O Senhor está fazendo conosco hoje. Ó, Senhor Jesus, você se acha bonzinho? Malzinho, não interessa. Tem um remédio para você. Tem um remédio para cada um de nós. Estava vendo essa questão da vacina, vamos falar da Covid um pouquinho. Irmãos, a área da saúde, por incrível que pareça, tem tudo a ver com Deus. É ou não é? Irmãos, a área da saúde tem tudo a ver com Deus. Você está com dor? Fez um remedinho, passou a dor. Sabe? Quarta-feira da semana retrasada, eu tive que tirar um terceiro molar. Você já tirou o terceiro molar? Eu estou com 66 anos, irmão. O negócio está anquilosado. Tomei uma anestesia lá, já tirou, não senti nada. 5 dias, 6 dias depois tirou o ponto, eu estava normal, estou normal. Não ficou inchado, não fez nada. Área da saúde. Dentista é área da saúde. Fono é área da saúde. Psicólogo é a área da saúde. O que mais? Fisioterapeuta. Oi? Fono, já falei. Então, irmãos, médicos, N especialidades, especialidade de subespecialidade, para quê? Para cuidar do homem. O Senhor é o médico dos médicos. Para cuidar do homem. A área da saúde veio para cuidar do homem. E eu louvei ao Senhor, porque o Senhor está cuidando de nós. Está cuidando da igreja. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, o segredo da reconexão é a palavra e o Espírito. Exercitando a palavra, lendo a palavra, orando, lendo, proclamando, cantando, como nós fizemos hoje de manhã. É a palavra. Mas não só isso. Precisa você também. Você precisa invocar o Senhor. Aumentar a sua fé. Aumentar o seu espírito. Aumentar o seu apetite pela palavra. Porque, irmãos, às vezes a gente não invoca o Senhor, né? Eu me lembro que quando eu me converti, eu lá na minha turma, eu me converti já faz um tempinho, tá, irmãos? Foi em 77, acho que muita gente não era nascida aqui ainda. E eu, quando fui a uma reunião em Ribeirão Preto pela primeira vez, lá na Cava do Bosque, tinha um teatro de arena lá, eu fiquei decepcionado com o que eu vi lá. Fui crítico, porque todo mundo invocava o Senhor, jogava a camisa para cima, Bíblia. Falei, mas pô, peraí, onde é que está Deus aqui nessa bagunça aí? Mas não era isso, irmãos. O Espírito... Deu ali, estava dando alegria na reunião. Gozo. São maneiras. São as tradições que nos foram ensinadas. Hoje é claro que nós não precisamos jogar a Bíblia para cima, né? Mas podemos invocar o Senhor audivelmente e também silenciosamente, né? Nós podemos invocar o Senhor silenciosamente, mas na sua casa, no seu quarto, você pode invocar o Senhor. Como eu fiz hoje de manhã. Invoquei o Senhor, fui lavado, fui revigorado. Ó, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, isso que nós estamos falando aqui, sobre o Espírito que dá vida. O Senhor é o Espírito. Aquele que se une ao Senhor, que se conecta ao Senhor, é um Espírito com Ele. Né? Isso, irmãos, poucas pessoas sabem disso. Não, não é? Poucas pessoas exercitam o Espírito. Ou têm palavras. Poucas. Não falando que não, mas pode acontecer. É muito difícil em algum outro lugar que não seja a restauração do Senhor que fale dessa maneira sobre o Espírito. É difícil, não é? Então são versículos que estão escondidos que Deus está dando para nós. Nós temos que valorizar, irmãos. Isso aqui é o segredo da reconexão. É estar no Espírito. É viver o Espírito. É participar da vida da igreja. Ó, Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Essa vacina que o Senhor providenciou para a queda do homem, para a humanidade, não só para a humanidade toda, essa vacina. Ela não tem esse horário para tomar, idade para tomar, qualquer um pode tomar essa vacina. Não precisa ter cartão de vacina, não precisa estar com febre, não precisa estar doente, não precisa ter doença de base. Essa vacina, irmãos, ela demorou 4.000 anos para ser elaborada, como o Esdras compartilhou no Alimento Diário. 4.000 anos. Hoje, para se fazer uma vacina, é difícil fazer uma vacina. Tem vacina que demorou 50, 40 anos para ficar pronta. Mas hoje, a bioengenharia, por isso que eu falei que a área da saúde tem tudo a ver com Deus. A bioengenharia, a nanotecnologia, todos os cuidados, todos os estudos para se fazer uma vacina, demora em torno de 5 anos em média. Não. Em recorde, tempo recorde. Essa aqui demorou 4.000 anos. E ela não precisa ser reestudada, porque pode ter mutação do vírus, mutação disso, daquilo, variante. Essa vacina, ela é uma só definitiva. Deus fez uma única vacina. Ó, Senhor Jesus, como escaparemos nós se negligenciarmos essa vacina? Nós não podemos negligenciar essa vacina, irmãos. Ó, para terminar, irmãos, estou terminando já. Senhor Jesus, quero ler aqui esse versículo que eu achei maravilhoso. Fala assim, ó. Ó, Senhor, 2 Timóteo, vou ler aqui para os irmãos, 3 de 1 a 15. Essa vacina, ela tem uma ação imediata. Você não precisa tomar o reforço e demorar 43, 4 semanas para tomar outro. Ela tem uma ação imediata quando você toma. Vou ler, ó. Sabe, porém, isto. Timóteo, 2 Timóteo 3, 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Você já se incluiu aí? Já se identificou com um? Cruéis, inimigos do bem, desafeiçoados, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, poder. Foge! Fora! Tome a vacina. A vacina, você está livre disso aqui. Senhor Jesus, e também João 5, eu já li, só para João 5:24. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, preciso da vacina. Senhor Jesus, Deus é Espírito. Senhor Jesus, isso aqui é para salvação eterna, irmãos. Nós precisamos ser salvos eternos, já fomos salvos. Nós precisamos manter agora, temos que fidelizar a nossa salvação. Né? A chancela todo dia lá do carimbo do Espírito, que nós somos selados. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então isso é uma salvação eterna. Ó Senhor Jesus, e quando a gente tem essa salvação eterna, irmãos, essa vacina anula, lá na cruz anulou, o pecado, os pecados, que são as variantes do pecado, que são a mutação do vírus, o velho homem, a velha criação, o mundo, Satanás, as ordenanças no relacionamento com os irmãos, com os homens, no cristianismo ou na vida da igreja, são as ordenanças que matam a vida da igreja, destrói, divide, e também a morte. A morte é a última coisa que vai ser derrotada, que vai ser lançada no lago de fogo, é a morte. Senhor Jesus, então para isso nós temos que ter essa vacina todo dia. Hoje eu tive uma experiência que eu precisei ser vacinado de manhã. Eu passei por essa experiência hoje, irmãos. Ó Senhor Jesus, e essa transformação é para toda a vida. Olha que versículo aqui, os irmãos vão lembrar aqui, ó. 1 João 5, aquele que tem o filho tem a vida. Você lembra dessa musiquinha? Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Não tem, não. 1 João 5:12. Fala assim: aquele que tem o filho tem a vida. Você tem a vida de Deus? Porque nós temos o filho. E aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. É fácil, irmãos. Lembrei de uma experiência no meu consultório quinta-feira retrasada. Atendi uma avó que ela foi vizinha da minha casa, hoje ela é avó, e ela tinha dois filhos adotados. E ela foi levar a netinha dela para mim. A Camila, a filha dela, teve uma menina. Chegou lá, falou, o senhor se lembra de mim? Falei, pelo que você está falando, eu me lembro, você é a mãe da Camila. É, mas a Camila, o senhor sabia que ela é adotada? Falei, eu não me lembrava desse detalhe. Ela começou a falar que ela está tendo problema na casa dela, que a Camila é uma filha que não é das melhores mães, ela que está cuidando da neta. Enfim, ela teve a criança e deixou para a avó cuidar. Certo? Aí eu falei, Ana Lúcia, eu preciso te falar uma coisa. Ai, Senhor Jesus. Ai, eu falei, eu tenho uma salvação para essa situação da sua casa. Falei para ela. Eu falei esse versículo aqui, ó. Veio na minha cabeça, irmãos. Falei, Ana Lúcia, vocês estão precisando ser salvos nessa vida. Falei, Ana Lúcia, aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. E ela começou a falar, porque sim, quando a gente morrer, a gente vai deixar nossa imagem para os nossos. Não é isso, eu estou falando de você. Isso aqui é pessoal. Aquele que tem, tem a vida. E não tem a morte jaz no maligno, falei para ela. Quem tem a vida eterna. Quem tem a vida de Deus tem a vida eterna. Sério? Falei, sério. Falei, olha, se eu posso te ajudar, estou aqui no consultório, fica à vontade, se você precisa de alguma ajuda, você me liga, liga aqui no consultório, a gente pode fazer uma reunião para isso tudo, entendeu? Enfim, irmãos, o senhor também está aproveitando as situações, nós não podemos perder. Uma pessoa, sabe, uma avó assim, triste, cara fechada, sofrível. Eu falei, você está precisando da vida. A sua casa provavelmente esteja precisando da vida. Falei, preguei o evangelho para ela. joguei a sementinha. Agora vamos esperar. Foi quinta-feira da semana retrasada isso. Senhor Jesus! Já acabou meu tempo. Agora só queria falar para vocês que nós temos que guardar as tradições que nos foram ensinadas, como nós cantamos. Fala assim, ó, como negligenciarmos, como escaparemos nós se nós negligenciarmos o que nós temos recebido na vida da igreja? Nós não podemos negligenciar. Temos que valorizar a vida da igreja. Já falei durante a mensagem, invocar o Senhor, ler a palavra, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia, irmãos, ela nos dá sustentação, nos dá o Evangelho, a palavra fundamental. Mas também ela, nós temos a palavra rema, que para nossa necessidade ela é instantânea. Quando você compartilha, ou ora ali hoje, que nem eu fiz de manhã, ele falou para mim assim, leia a história de Paulo. Fui lá ver, de manhã, irmãos. Maravilhosa história de Paulo, é a nossa história. A palavra é isso, irmãos. Ó, Senhor Jesus, o Wesley falou que a palavra logos, que é essa aqui, é que nem um tanque de gasolina do carro. Tá lá. Mas se você não... Você não vai andar se você não tiver a chave do motor. Certo? A chave do motor, quando joga a gasolina lá no motor, é a palavra rema instantânea. Então a palavra é para isso. Nós temos a sustentação, o fundamento da palavra, mas nós temos também a revelação da palavra. Para aquele momento ali específico. A hora que eu lembrei desse aquele que tem, a hora que eu falei para a moça lá, a Ana Lúcia, a avó, falei, o Senhor me deu a palavra rema na hora. O Senhor dá, irmãos. O Senhor cuida de nós. Você não precisa ficar esperando, ficando preocupado, o Senhor vai te dar na hora. Senhor Jesus, temos que dar o testemunho. Que nem ele fala de João Mateus 4, quando o Senhor, né, depois de batizado, foi para o deserto, foi tentado por Satanás. O Senhor falou, não foi mansinho, o Senhor foi no ataque. Satanás chegou na defesa, o Senhor já atacou ele. Então nós temos que ter a palavra também como testemunho. Quando a gente lê, ora a palavra, lê, não é ler, orar, é ler, testemunhar. Proclamar para o inimigo. Fala assim, também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede. Falou para Satanás, o Senhor falou para ele. Se o Senhor é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem. Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Entrou de sola. Ah, você joga lá do pináculo do templo. Não tentarás o Senhor teu Deus. É verdade? Então, nós temos que saber interpretar a Bíblia, momentos adequados para orar, proclamar, testemunhar a palavra. E também, quando for falar de Deus, ser inspirado pela palavra, o que orar. Ser inspirado. Ó, Senhor, essa manhã eu não dormi bem, acordei às 3 horas da manhã. Senhor, mas aleluia, Senhor, eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor nessa manhã. Quando eu li da vida de Paulo, isso, irmãos, eu estou orando ali. Falei isso para o Senhor hoje. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor me deu. Senhor Jesus. Amém. Temos que cuidar dos irmãos. Irmãos, eu tenho mais 3 minutos para falar. 1 Tessalonicenses 5:11. Nós temos que cuidar dos irmãos. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Temos que cuidar dos irmãos, das irmãs, dos jovens, dos adolescentes, geração santa. Ó, Senhor Jesus, avança jovens. Temos que cuidar dos irmãos, dos jovens. Temos que cuidar. As irmãs têm a rede de apacentamento agora. Irmãos, antigamente as irmãs não podiam nem falar na reunião. Vocês lembram disso? Em 77 era difícil, 88. Mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor está nos fidelizando. As irmãs têm espírito, não tem? As irmãs não têm acesso à palavra, não tem? E por que não compartilhar? Por que não servir ao Senhor com o melhor que elas têm? Ó, Senhor Jesus, são as tradições que estão sendo ensinadas para nós. A mesa do Senhor, só que é uma recomendação do Senhor fazer isso em memória de mim. Senhor Jesus, não perder reunião, não perder conferência. Isso tudo faz parte da nossa vida. Exercitar os nossos dons para se tornar em ministérios. Senhor, comportagem, JAVE. Grupo familiar de cuidado e multiplicação. Quanto tempo, hein, Andils? Estou com saudade, meu. Pena que ainda não pode. Estou numa zona vermelha agora, na área vermelha. O IVPT, né? Irmãos, olha quantas coisas, quantas ferramentas que nós temos hoje. Os serviços na vida da igreja, música, a mesa do Senhor, limpeza do local, cuidar das crianças. Senhor Jesus, vou parar por aqui. Mas aleluia, irmãos. Aquele que tem o Filho tem a vida. Nós temos a vida de Deus e precisamos exercitar esse espírito para que essa vida ela seja cada vez mais intensa, energizada com o Espírito. O Senhor nos fideliza com a palavra e com o Espírito. Jesus é o Senhor. Vamos cantar O Senhor Insiste?
Graças ao Senhor. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Fomos reconectados com Deus ao invocarmos o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que salvação maravilhosa. Vamos então nos colocar em pé, irmãos, e louvar o Senhor com esse hino. O Senhor insiste em nos fazer reinar. Ao sermos reconectados com Deus, irmãos, foi dada a largada a cada um de nós. Temos aqui a palavra do Senhor, temos inúmeras palavras que o Senhor nos deu, né? Ferramentas que o Senhor nos deu para crescermos em vida, para que o Senhor cresça em nosso coração. E naquele dia alcançarmos esse grande prêmio, que é reinar com o Senhor, né? Louvado seja Deus.